O Jovem Nerd Esporte Clube é um podcast que pode ser consumido em áudio através de todos os agregadores conhecidos de podcast, mas que também pode ser consumido em vídeo. E você pode nos assistir através do nosso canal no YouTube ou através do nosso Spotify. Jovem Nerd Esporte Clube. É, comigo mesmo, enorme audiência do Jovem Nerd aqui no Jovem Nerd Esporte Clube. Saudações, torcida brasileira. Um abraço, amigas e amigos de qualquer canto desse nosso amado e pálido ponto azul. Que tenhamos um programa espetacular nessa quarta-feira, 17 de junho de 2026. Abro agora o microfone esportivo mais famoso da cultura pop, Nerd Geek, ao lado dos meus queridos colegas de bancada. Bom dia, Marcelo Bassoli.
Marcelo Bassoli.
Em homenagem ao Rivelino, que perdeu seu recorde de gols de fora da área ontem, que a gente falou aqui. Desgraçado, caraca, Messi. Crer.
Bom dia, Tucano.
Tucano. Bom dia, e no final o taxista tava certo, né?
Tava, não fez peneira. Não teve peneira pro guri.
Caraca, é verdade, cara, porra. Olha, queria dizer pro Lucas e Dani que realmente, né, as mãos são um atributo importantíssimo pra um goleiro.
Tiranossauro!
Não, e assim, é bom ele deixar a mão firme, né? Porque mão ele até tem, mas ela... Que isso?
Cara, que família desgraçada, né? O pai fudeu a gente. E o filho... Dá de tudo pra Argentina.
Cara, Zidane, como, cara. Quem fez mais mal pro Brasil? Que família?
Não sei, cara.
Aí, ó, já vão cancelar, que isso. Vamos. Então é o seguinte, acabou o aquecimento, amarre bem sua chuteira porque a bola vai rolar.
Rola bola, rola bola, vai rolar. Atenção, audiência do Jovem Nerd Esporte Clube, a bola vai rolar.
Hoje é dia de falar dos jogos que rolaram no dia 16 de junho de 2026 pelos grupos I e J. Os candidatos ao artilheiro estrearam e todos estrearam querendo ser artilheiros. Impressionante, que dia, cara. Acho que são os top 3 aí mais esperados, né, de artilharia. E eles, caralho, que dia absurdo.
Não, e roubaram um golzinho do Haaland ainda, a gente vai falar depois aí.
É, vamos falar sobre isso daqui vamos a pouquinho, falar, mas antes falar. Só um recado. Gente, vocês têm que diminuir o poder de vocês. Vocês estão muito fortes, tá? Porque a camisa do Jovem Nerd Esporte Clube esgotou. Esse é meu ponto, tá? Gente, muito obrigado a todo mundo que conseguiu comprar. Queria deixar claro, porque eu tô brincando aqui. Muito obrigado pelo movimento. Pra gente isso é muito positivo, cara, ter esgotado. Um beijo pra galera que organizou as camisas do Jovem Nerd Esporte Clube, que subestimaram a nossa audiência. Afinal de contas, a quantidade de camisas não foi suficiente pra agradar todo mundo. Queria dizer que o segundo lote já tá sendo organizado pra gente lançar. Na pré-venda já acabou o primeiro lote, então tamo correndo atrás disso quanto antes. Por mim, pelo Marcelo e pelo Tucano, saibam, a gente estaria com um varal de camisas pirata do Jovem Nerd Esporte Clube vendendo agora. Agora! Varalzinho aqui na porta, mas estamos esperando aí um novo lote. Em breve a gente traz novas informações pra vocês. Espero que seja realmente em breve, porque eu sei que a galera do Jovem Nerd, da Nerd Store, tá correndo atrás disso. Afinal de contas, cara, a gente gostaria que vendesse, mas, né, todo mundo fica apreensivo. Como é que foi? Cara, vocês foram espetaculares. Muito obrigado pra toda a audiência.
Mas nossa. Já somos o podcast de futebol número 1 do Spotify, hein?
Olha aí!
Baseado onde?
No Spotify.
No ranking de 100 melhores podcasts.
Ah, o único de futebol que aparece lá no top 100 é a gente, é verdade.
Isso. Tem razão. E, ó, eu acho que vale ressaltar que não era a ideia, né? Tipo assim, vender a camisa. Tipo, foi uma brincadeira na divulgação que soltou a camisa e a galera pediu. Então foi uma coisa que a gente fez porque o pessoal gostou do design e tal, ficou engajado no programa, enfim. Vamos fazer.
Peçam mais coisas. Peçam pro Marcelo fazer o sambinha do Júnior. Peçam.
Isso.
Exijam de nós. Pede tudo aí, ó. Pede pra aquela
pede faixinha. Pede boné,
assim, ó. Sabe aquela faixinha dos ingleses lá, que assim?
Quem tatuar a letra do Guia da Copa vai ganhar um... Eu vou dar um refrigerante pra você. Quem tatuar a letra do Guia da Copa.
Uma coquinha do Didi.
Uma coquinha do Didi, exatamente. Ele vai aparecer na sua casa.
Não, tatuar assim, JNEC, assim.
Grupo I.
começando por França 3, Senegal 1. E vale dizer que é um primeiro tempo em que a França deixou a desejar, né? Senegal jogou e jogou muita bola. O campeão de fato, mas não de direito, da Copa Africana de Nações, perdeu chances como a de Ismaïla Sarr, que chutou por cima do gol quase na pequena área no último lance do primeiro tempo. Que judiação, cara.
Pô. Nossa senhora, cara. Cara, pelo amor. Se essa bola entra,
jogará
no finalzinho outro. Do primeiro tempo, a França ia pro vestiário, né? Já fala, caraca, que estreia horrível.
Aí os caras já falam que o vestiário já não é lá essas coisas, né? O vestiário da França e tal. Aí
a briga de ego,
ir,
né?
Exato, poderia ir pro caramba, né? Mas...
mas no segundo tempo, o time do Deschamps acordou, mostrou reação e principalmente, acho que o grande diferencial para as favoritas França e Espanha, né? A França mostrou variação e reorganização tática impressionante. Pro segundo tempo, era outro time, mesmo com os mesmos jogadores. A forma de jogar alterou completamente. E aí o Mbappé, que, vou falar real, tá? Não jogou nada no primeiro tempo, não dominou uma bola, tava com manteiga na chuteira, não conseguia segurar a bola no pé, que é isso, cara, absurdo.
Mas é aquilo que a gente falou aqui já também, Vidani, uma crítica pro Brasil e um elogio pra França, né? O volume de jogo da França é tão grande que as chances são várias chances, então o Mbappé perdeu inúmeros gols, perdeu. Se fosse o Igor Thiago, a gente já tá matando ele aqui, mas ele continuou tendo chances. E aí, numa hora, entrou. E aí, depois ele fez lá, deu um chute de longe, fez o gol. Então, essa é a grande diferença, assim, que eu vejo, e por isso que a gente criticou tanto o Brasil, assim. A gente não criou tantas oportunidades. Tudo bem, são seleções diferentes, tudo mais, mas Senegal ganhou do Marrocos, né? Na final da Copa
Africana. Jogo bem equilibrado, né? E tal, mas ganhou,
né? E a França passou. Eu sei que também primeira rodada, a gente já falou isso, não é parâmetro, pode ser que, assim, não quer dizer nada, na verdade, né? A Espanha ganhou de 7-0 na outra Copa e foi eliminada.
E não, e essa França brilhante como é, nesse ciclo, não ganhou nenhuma Nations League, nem Euro, né? Então, assim, é um time que não tem a constância de dominar o jogo, de jogar bem os 90 minutos, de estar ali pressionando, dominando. Pra mim, assistindo futebol, me agrada mil vezes mais ver a França jogar do que ver a Espanha, que a gente comentou ontem.
Não tem nem comparação.
É um futebol, né? Principalmente, inclusive, em sofrer riscos, né? Pô, o Mike Maignan, desculpa, gente, não é um goleiraço. O gol que ele sofreu do Senegal, cara,
é ruim.
Não, é um franguinho.
E ele tinha tomado um que tava impedido, né, Vidani? Também, mesmo jeito, assim, tipo,
espalmou. Não demonstra segurança nenhuma, não é um goleiro seguro. É de novo, o goleiro pra gente olhar pro Alisson e falar, Alisson, tá bom, vai, tá bom. Não, calma. Não, tô brincando aqui, mas obviamente que, né, a França tem problemas, esse é meu ponto, não é uma seleção perfeita. E talvez por isso seja tão interessante ver como o ataque da França funciona, a partir do momento que o Mbappé, que não jogou nada no primeiro tempo, recebeu a linda bola do Olise, virou e falou, cara, se eu não tô conseguindo dominar, vou bater de primeira, não vou dominar mais. Virou, bateu de bate pronto, cara, que golaço pra abrir o placar aos 21 do segundo. Aí o Deschamps tira o melhor do mundo do Dembélé, bota o Barcola, que é um dos reservas dele, do PSG, inclusive, um dos reservas do PSG, ora entra no lugar dele, outra hora do...
Cara, entra com a estrela.
Entrou com a estrela, recebeu um passe absurdo do Rabiot e bateu de cavadinha na saída do goleiro. Golaço também no Barcola. E aí Senegal reage nos 50 do segundo com o Golden Boy franguinho do Mike Maignan. E Senegal que sonhou em, cara, tem 2-3 minutos pra gente pressionar a França. Pô, lance seguinte, o Mbappé chuta um gol estilo Cristiano Ronaldo de 15 anos atrás, hein? Gol do meio da rua, com chute forte pra caralho, meio que pegando o goleiro de surpresa. Eu não achei frango, tá? Não achei nem falha. Achei que foi um chutaço muito forte de um lugar onde o goleiro não esperava que o Mbappé fosse arriscar. E ali entrou o 3-1. E o Mbappé que chegou ao 14º, né? Gol em Copas. Encostou no recorde do Klose.
15 jogos, 14 gols em Copa. O cara, ele realmente...
Nasceu pra jogar Copa.
Não, e assim, eu acho que tudo tem a ver com confiança também. Ele mesmo, por mérito dele, né, de ter feito os gols, ter sido campeão na primeira Copa que jogou também, tudo isso ajuda, né? Então, o cara, ele é grandão em Copa mesmo, assim, por mais que ele tenha perdido os gols, ele é o lugar que ele se sente à vontade, ele joga muito, não tem jeito, é um cara que vai ameaçar o Messi aí, depois a gente vai falar disso nesse sentido, ele ameaça todos os recordes, na verdade, porque a seleção da França é uma baita seleção, né, como a gente tá falando, o passe que o Olise deu pra ele, o babaca do Olise, né? Vou sempre lembrar. Deu pro Mbappé no primeiro gol, é um negócio, tipo assim, é sinuca a parada. Ele deu uma tacada de sinuca, assim. Então, inclusive, acho que ele ganhou o melhor do jogo, não foi? Foi curioso isso aí, mas que o Vidani... Ah, o Vidani tá pegando o Monopoly.
Tá botando meu cenário bonitinho
aqui. O Monopoly Prism FIFA, né, Vidani, é isso? Exato. Porque a galera acha que a gente fala Prism. Prism.
É, essa é a minha pronúncia. Pô, eu sou igual o Milton Pereira Sampaio, gente.
Mas é bonita, bonita.
Me respeita.
Então, assim, ele realmente... criou essa mística de jogador de Copa do Mundo, que, porra, é a mística que todo mundo gostaria de ter, né, cara?
Do seu, na sua seleção, né? Todo mundo queria ter um cara desse, sem dúvida nenhuma.
Todo mundo, é.
E assim, é... cara, teve também um momento que nós não podemos esquecer... Moeda na cara! Do Mbappé, cara! Maravilhoso! Grande bolada na cara do Mbappé. E é isso, né? A França estreia com o pé direito e, pra mim, isso é um futebol que a gente espera de uma favorita, sabe? De olhar e falar, o jogo tá ruim, vamos resolver. E resolveu com muita facilidade, cara. Em qualquer momento, parecia no segundo tempo que a França ia não só fazer um gol, mas ganhar fácil, assim, com dois, três gols de diferença. E foi o que aconteceu. Então,
bela estreia. Mas é isso, no primeiro tempo, o Senegal botou uma pressão ali e, assim, não foi um jogo fácil. E
cansou,
não,
né? Mas, assim, baita jogo de Senegal.
Então, aquilo que a gente falou antes também.
Não foi contra qualquer seleção. Isso é importante. Isso. Porque mas... Senegal é a melhor seleção da África. É, tem uns cara habilidosos, uns cara com recurso.
Então, sim. Mas a gente, é o que a gente falou, no segundo tempo, o jogo mudou, e às vezes por essa questão de elenco mesmo, cara, vai seleção que tem mais elenco, com as cinco substituições, no calor lá dos Estados Unidos, enfim, vai influenciar muito, cara. Então esse banco da França, que a gente acabou de falar aqui, pô, sai o Dembélé, entra o Barcola, o cara faz o gol rápido. Então, é perigosíssima a França, cara. Perigosíssima por vários quesitos, inclusive esse.
Bom, e aí, só quero elogiar por fim, pra terminar o jogo da França, o Deschamps, que não tira o Mbappé, né? Mesmo no jogo que ele tá mal, ele mantém o cara em campo e sabe dessa estrela que ele tem, sabe de como ele joga a Copa. E, pô, isso, né? Exato, né? A gente não pode nunca abrir mão do nosso melhor jogador. E acho que essa é a lição desse França e Senegal. Porque eu, com o banco que a França tem, eu não culparia o Deschamps se tirasse o Mbappé no primeiro tempo. Mas tem um custo se tirar esse cara, né? É um risco do cara não fazer o que ele costuma fazer.
Não, mas assim, o Ancelotti fez também, deixou o Rafinha o jogo todo, né?
Ah, sim, mas deixou o Vini pelo menos, né? E o Vini tem que jogar, a gente fala isso no Brasil, o Vini tem que jogar
não, 90 minutos. O Vini tem que ser isso aí, ele tem que sair só ou igual o Messi, fez 3 gols e pode sair, mas assim...
Ou igual o Messi ou igual o Pelé em 66, carregado porque mataram ele, se não acontecer isso.
Isso.
Bom, Iraque 1, Noruega 4, com 2 gols e 1 assistência, o monstro Haaland estreia em Copas do Mundo com uma goleada avassaladora. Cara, 2 gols e 1 assistência na sua estreia numa Copa. Beleza, contra um fraco Iraque. Mas a maior goleada da história da Noruega em Copas. Inclusive, ele já é o maior artilheiro da Noruega, não só pela seleção, mas em Copas também, com 2 gols. Né? Tudo bem, não, é uma seleção não tradicional, mas já vem aí fazendo a marca dele.
Inclusive, ele já é maior que o Ibrahimovic, né? Já passou, né? Já era.
Eu acho que já é, como jogador, como tudo, assim.
Como tudo. Não tem nem o que dizer. Sabe quantos gols tem o Ibrahimovic em Copas? Vocês têm alguma ideia?
0, né? Nem jogou?
0. 0 aqui, ó. 0. 0 gols.
Bom,
sabe vale dizer que você tá fazendo essa associação aí, porque é viking com viking, porque...
Nórdicos, né? Jogadores nórdicos, né? Mas exato. Assim...
Não, quando chegar Japão, Coreia, ele vai misturar tudo também,
tudo China. Porque Suécia e Noruega não são o mesmo reino há 3 séculos.
Tudo bem, não, mas o que eu quero... Não, mas beleza, vai. Mas não é... Não,
tô te enchendo, dizer... Marcelo, tô te enchendo.
Na verdade é uma provocação, poderia ser outro jogador jovem aí, mas é que o Ibrahimovic realmente é um underachiever, né? Ele não conquistou nenhuma na carreira, essa que é a
realidade. Eu acho que você tem um hate do Ibrahimovic desnecessário.
Não, deixa o cara em paz. Vidani, a verdade é que é um jogador de DVD. É um jogador de DVD.
Sabe por que eu não deixo em paz? Porque ele sempre se exaltou pra cacete, então eu tô aqui pra
desexaltá-lo. Mas já foi, já tá lá atrás.
Até hoje tá no comercial, né?
É, tá fazendo...
Mas ele hoje tem carisma,
o Ibra voltou.
Tá comentando o jogo aí, tá comentando, falando quem é melhor.
Pô, o cara não pode trabalhar, pô. Deixa o cara trabalhar, não, Marcelo, não, que não, isso?
Então, mas eu tô trabalhando também, me deixa trabalhar aí.
Legal, deixa. Bom, vale dizer que o Ayman Hussein Abutubar, o homem do machado, deu uma machadada na Noruega, chegou a empatar por 1-1, mas o Haaland tratou de ampliar logo na sequência.
Vale lembrar,
assustador, né, cara?
Vale lembrar que o Ayman Hussein foi o jogador do Iraque que ficou 7 horas detido para interrogatório, porque foi confundido.
Caraca. Exato.
Não, e ele foi personagem do jogo, porque ele fez o gol e fez. E a FIFA deu gol contra pra ele, hein?
Exato.
Na hora do jogo, eles deram pro outro atleta ali da Noruega, que eu esqueci o nome. Mas depois, agora, vendo o scout, a súmula do jogo, eles deram pra ele o gol como gol contra, né? E realmente foi, né? Bateu na.
Mas
o
machadada do lado. O jogador da Noruega, você vê que ele fica até sem graça de comemorar, porque ele não sabe se ele comemora, porque o gol não foi dele, ele sabe.
Exato, né? Exato.
Mas, e outra coisa, o Ayman Hussein, ele é um cara alto, tá? Ele tem 1,89, ele tem a minha altura. Ele fez um gol de cabeça entre três caras da Noruega. O Hagen tinha 1,92, o Ayer tinha 1,98 e o Berg 1,93. Todos eram mais altos que ele. E ele sobe e faz
Tucano, um... E vale dizer, um golaço de cabeça, cara. O cruzamento golaço, é perfeito golaço, e a subida golaço. Dele é no tempo corretíssimo, cara. É
exatamente. Absurdo, golaço mesmo. Você vê que não adianta ter altura, porque a Noruega é a seleção mais alta dessa Copa. E ainda assim...
Cabeceia, assim, posicionamento e impulsão,
exatamente.
Né?
Ah, já, Romário contra a Suécia em 94, né?
Exatamente.
Nem, é um exemplo clássico, ele nem pulou. Mas ele nem precisava pular. Tem um dado interessante aqui, que tem três jogadores dessa seleção da Noruega que são filhos de jogadores que estiveram na Copa de 94. São filhos do Neymar, é isso?
Achei que você ia complicar, achei que você ia falar, são filhos da puta. Falei, que é isso? Calma!
Então, ó, tem o Holland, né, na verdade, que ele... Tem um vídeo dos jogadores da Noruega pronunciando os próprios nomes, é tipo assim...
Foda,
não,
né?
Não dá. Inclusive, eu vi um vídeo de um influenciador africano, a Ligia Gambini, que você mandou um Top Fans outro dia, que me mandou...
Sim.
O nome do cara é Albiman Nguma. Ele explicando como é que fala. A gente fala Mbappé e não é Mbappé.
É Mbappé, né? Mbappé.
É o M e o B é um som só.
Uhum.
Fonema, ele falando que nós, os comentaristas, narradores, temos que pronunciar corretamente, porque as outras pessoas vão pronunciar do jeito que a gente fizer.
Uhum. Correto. Tem aquele que fez, o da Alemanha também, que fez gol, é Mecha, né? Também tem um N Mecha? Na frente.
Eu achava que era Meca, sei lá como fala também.
É porque você é muito evangelho, né?
É que eu sou jogador de FIFA, né? E aí eu leio do jeito que eu leio no FIFA, eu costumo jogar, pô. Entendi.
Mas, só pra completar a informação, então tem o Haaland, que é filho do Alfie Haaland, aí tem o Alexander Sorloth, que é filho do Goran Sorloth, e o Christian Torstved, que é o cara que teria feito o gol aí, aquele gol de cabeça que acabou sendo contra, ele é filho do goleiro, que era o Erik Torstved. Aí, então, três jogadores aí é um negócio de família, né? A seleção da Noruega.
Não tem, mas não tem muito o que fazer, Marcelo. A Noruega tem 5 milhões de habitantes. Todo mundo é filho de todo mundo ali, cara.
Imagina só, daqui 20 anos a seleção de Curaçao é os 11 filhos dos 11 caras que tem.
Legal. Vingar, né? Vamos vingar os pais. Pô,
vai ter os sobrinhos vacuna, os filhos vacuna. Vai ter netos vacuna.
Ou os sobrinhos vacuna.
Vai ser muito bom.
Primos bacuna vai ser, né? Os filhos de cada irmão. Isso, Pra quem tá acompanhando o Jovem Nerd Esporte Clube, lembra, eu já falei sobre o lançamento do Monopoly Panini Prism FIFA, que leva toda a disputa da Copa do Mundo pra dentro do tabuleiro de Monopoly. E ele traz uma nova forma de jogar o Monopoly usando, além do tabuleiro maravilhoso, cards incríveis. E além de jogar, é possível colecionar as cartas, ampliando sua coleção através dos pacotes extras dos boosters. No Monopoly Panini Prism FIFA, você relembra partidas especiais de Copas do Mundo, porque cada propriedade do tabuleiro de Monopoly é uma partida clássica. Então os jogadores revivem esses momentos eternos através dessa mecânica única desenvolvida para o tabuleiro dessa edição do Monopoly. O jogo perfeito para você disputar e também colecionar. E dá uma olhadinha nessa lenda aqui, o Lothar Matthaus, por exemplo. Os cards ainda têm um acabamento especial e diversas raridades e versões especiais, apresentando jogadores atuais e legends, como o queridíssimo Lothar Matthaus. Já sabe, né? É o jogo perfeito para colecionar e para disputar com os seus amigos. Tem link na descrição. Aproveita e adquira já o seu. Bom, é isso. Chegamos aqui ao fim dos comentários do grupo I. Vamos para o nosso grupo J. Marcelo, você tá animado para comentar o grupo J?
Cara, muito pouco, assim. Tipo, quase nada mesmo.
Jota. Bom, o Grupo Jota tá aqui. É... Me deu um calor aqui, mano. Foda, né? O Grupo Jota tá aqui. Começar por Argentina 3, Argélia 0. E o Messi graça, é gigantesco, não tem
depois jeito. Depois da azar é essa merda aí, só culpa sua.
Cara, não é minha culpa, não. O azar já temos, já. Então eu já tô cagado, cara, não tem jeito, Marcelo. Às vezes eu dou azar pra Argentina, vai saber, né? Você não sabe. É. Mas às vésperas de completar 39 anos, a estrela, né? A estreia de Messi estrela nessa Copa veio com hat-trick já igualando o recorde de gols de Miroslav Klose. Agora ele tem 16 por Copas do Mundo. Vale lembrar que fez um em 2006, nenhum em 2010, 4 em 2014, 1 em 18, 7 em 22 e agora 3 em 26. A polêmica é a solada de Messi em Mandi no primeiro tempo. Bizarro, era pra expulsão, cara, ou não era?
Era. Todo brasileiro era. Pediu cartão vermelho.
Não, não, cara, se não fosse o Messi, era vermelho, gente. Tô falando sério, tá?
É lógico, cara. Não deram nem cartão. Tipo, teve um outro lance também que teve uma mãozada na cara ali do... Não foi o Messi, foi, né, que deu, mas o jogador argentino ali deu uma mãozada também e o juiz não deu nem falta.
É, mas a solada na panturrilha, desculpa, gente. É. Já vi jogador ser expulso por isso em todos os campeonatos do mundo. Já vi,
pô, absurdo. O Gaúcho em 2002 foi expulso por menos que isso, cara. Ele meio foi em cima da bola ali contra a Inglaterra e tal. Então, assim, nada tira o Messi. Realmente, o Messi é inacreditável, né? Ele faz parecer fácil. A gente já comentou aqui, pô, o cara tá jogando nos Estados Unidos há tantos anos, né? Qual que vai ser o ritmo de jogo dele? Na verdade, é que o ritmo de jogo dele, ele soube e dá muita inveja, assim. É um privilégio ver o cara, apesar dele ser jogar na Argentina e tal.
Não, os maiores da história, velho, não tem jeito.
Mas é um privilégio ver o cara, pô. Mas assim, é uma inveja porque ele tem 39 anos, né? Ele não, parece que ele não se esforça, ele nunca foi o jogador mais rápido, né? O mais forte, o mais driblador, não, nunca, não.
Tipo mais assim, rápido talvez ele seja.
Não, porra, você não lembra, quando o Kaká pegou a bola e atravessou o campo inteiro e ele não conseguiu pegar o Kaká? O que eu quero dizer é assim, ele é rápido, não tô falando que ele não é rápido, mas ele não é um Mbappé, ele não é rápido como o Mbappé, por exemplo, ele não tá. Tem essa velocidade, Mbappé. Tô dizendo. Mbappé, eu não sei nem se é Mbappé também, né? Mas, mas ele é muito bom em todos os setores, ele é muito inteligente, ele procura toda vez os espaços que não tem ninguém. Aquele gol que ele faz no rebote, tudo bem que o filho do Zidane é um frangueiraço.
Tragédia,
é uma
tragédia.
Mostrou uma hora o Zidane é assim, ó. Caraca. Então, assim, impressionante. Ah, mas
os dois gols que ele faz fora da área são incríveis, cara. Dois golaços.
Passou mesmo. O Rivelino,
fora, né? Que ele tinha feito o primeiro gol e golaço também sem ângulo. E que anularam
um cabelinho de sapo.
É verdade. Impedido. Mas a Argélia teve um gol anulado também, né?
Também, na sequência.
Quando tava 0-0, exatamente.
Cara, e vale dizer que a impressão que dá é que a Argentina joga muito leve, né, cara? Os companheiros entendem o tamanho do Messi. Então, assim, a impressão que me dá é que o Lautaro, o Enzo, o Julian Álvarez, os caras preferem procurar o Messi do que eles mesmos buscarem o gol, sabe? E é a escolha correta, sempre. Essa é a escolha correta pra Argentina. Porque ele é um dos maiores jogadores da história mesmo. E
ainda,
assim,
ainda dá tempo do Ancelotti montar essa nossa seleção aí em função do nosso Ney.
Dá tempo. Não, o Messi não tem nada a ver com as falhas do Lucas Zidane, que eu quero deixar isso claro, entendeu? Porque ele faria gols em qualquer goleiro, como ele sempre fez, né? Ele é um monstro. Um dos maiores jogadores da história, segue escrevendo a história do futebol com a caneta que tá no pé dele. É absurdo mesmo. Acho que, cara, é incrível que a gente, quando a gente dá ele por morto, né? Por, cara, 39 anos, vamos ver como vai ser a Copa do Messi. Hat-trick na estreia. É absurdo. Uhum. É um negócio impressionante.
Não, e assim, não foi. A Argélia não é um time ruim, tá? Eu acho que a Argentina ela não foi um jogo fácil. Porque às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. 2002, o Brasil ganhou de 2-0 a final. Não foi um jogo fácil. Quem vê só o placar parece que foi tranquilo, mas não foi. Eu não tô comparando. Mas o que eu quero dizer é, a Argentina, esses lances do Messi, não é que a Argentina teve um baita volume de jogo e perdeu um monte de gol e tal. Nem foi isso, não. Eu acho. E há vários momentos a Argélia ficou no campo de ataque, tocando bola ali, a Argentina mais recuada. Eu acho que faltou, né, alguém para fazer uma jogada individual, um drible, uma finalização. Realmente isso a Argélia não causou muito na Argentina. Mas é isso, cara. O cara, é o que o Vidani falou, os caras procuram, eles olham para onde tá o Messi, né? O Messi tem uma vantagem enorme, que ele não usa a chuteira rosa, né? Então, todo mundo tá com chuteira rosa. A dele é a branca, os caras já olham no rasteiro, assim.
Essa é uma história boa também das chuteiras rosa, né, cara? Dizem aí, tava rolando aí que as marcas, porque não é uma chuteira rosa, né?
Não, todas as
marcas. Todas as marcas têm chuteira rosa agora. Uhum. Que pra Copa desenvolveram um chuteiro, modelos novos de chuteira, e falaram assim, temos que fazer uma pra se destacar. E todas pensaram, vou fazer rosa. E aí lançou todo mundo um chuteira rosa e só tem chuteira rosa na Copa. Tirando o Messi aí com o sapatinho de cristal.
Ou perguntaram pra IA, né? Aí a IA falou rosa pra todo mundo.
Gemini. Pois é. Mas o lance aqui do elenco da Argentina é só o Messi, o Emiliano Martinez e o Flaco Lopes, né, atacante do Palmeiras, que não usam chuteira rosa, né? Realmente, pra mim, um jogaço da Argentina, não tem muito o que dizer. É, e eu discordo do Marcelo quando ele disse que a Argélia dá uma seleção ruim. É ruim, sim, né? Não é, talvez, Curaçao, não é?
Não é.
Uma das piores, mas tá longe de ser uma seleção mediana. Pra mim, é uma seleção fraca mesmo. E a gente tem, assim... O ponto pra mim é, a Argentina dominou o jogo, óbvio. A Argentina sofre, e sempre sofreu. Não é um time também como a Espanha, que fica tocando bola, cozinhando, etc. Porque a Argentina, todo lance de ataque, eles miram o gol, eles tentam fazer o gol. Todo ataque da Argentina tenta o gol, como a França também faz. Então, o Brasil também sempre teve por característica jogar assim, e por isso que a gente tem dificuldade hoje em dia de manter posse de bola, porque a gente tenta ser incisivo no ataque e nem sempre tá com o elenco entrosado pra isso. Então, cara, excelente estreia da Argentina, não poderia ter sido melhor, pra falar a verdade. Principalmente porque o Messi já tira esse lance do recorde da frente, né? Já iguala o close. Agora é só superar, não tem muito problema. Então, é cada vez mais um time que fica leve, sem fardo nenhum pra jogar essa Copa. Absurdo, cara. Pra mim, é um time que tem muito a crescer. E eu não tô falando isso por torcida. Apesar de estar com a camisa, tô com a camisa do Maradona aqui. Mas não é... Caralho, tô colecionando camisa argentina porque eu adoro esse time, né? É uma parada... De olhar o futebol e falar realmente, cara, eles estão num momento muito especial, cara. Muito. Parece que tudo dá certo pra Argentina. Tudo funciona.
Não, e ele não bateu só o recorde de gols, né? Igualou, né, na verdade, né? Ele igualou também o recorde de vitórias, que era do Close também, que a gente falou aqui. Close tem 17, o Messi tinha 16, agora com essa vitória também 17 vitórias.
Fora de gols fora da área que você já citou no começo do
programa. E o de gols fora da área que passou o Riverino, o Messi tinha 4, fez 2, passou, foi pra 6, o Riverino ficou com 5. E é isso. Assim, ter o Messi nos livros de recorde das histórias das Copas é legal pra caramba, né? É um jogador que é muito longevo, é a sexta Copa do cara. Ele nunca se machucou em Copas, ele sempre jogou, né? Tudo bem, a primeira em 2006 era reserva e tal, mas assim, ele...
Entrava sempre.
Ele sempre entrava e, enfim... É, teve, assim, as Copas hoje em dia tem mais jogos, né? Desde que ele começou a jogar, são 7 jogos, se você chegar até o final ali e tal. Ele chegou em 2 finais, então, enfim, é impressionante, cara. Realmente não tem muito o que dizer. Aquela discussão dele pra Cristiano Ronaldo, ela já não existe faz um tempo, e cada vez mais, quanto mais passar os anos depois que eles pararem de jogar, vai ficar cada vez, vai ser mais distante ainda, na minha opinião, aí, a distância dos dois.
Bom, vamos falar do jogo da madrugada também, Áustria 3, Jordânia 1. Alguém ficou acordado pra ver, gente?
Cara... Imagina, cara, fazia tempo que eu não dormia 8 horas, cara.
Delícia, né? Delícia.
Eu vi o primeiro Argentina, tempo. Maluco. Eu vi o primeiro tempo.
Cara, eu digo, quem dormiu perdeu o golaço do Romano Schmid, né, cara? 21 minutos, golaço de fora da área, pancada.
Golaço.
Eu perdi. Dormi, né? Também tô
com... Não, diferente do gol do Messi lá, não precisava, podia ser um bom goleiro ali que não pegava. Essa daí não dava pra pegar, não.
Pois é. E teve um empate com a Lyon, inclusive parecido com o gol de Curaçao, a repercussão, né? A hora que a Jordânia faz o gol de empate, é uma comemoração absurda, demais, muito legal de ver, demais, muito foda. Aos 4 do segundo. E a Zan Al-Arab fez contra aos 31 e o Arnautovic, com gol de pênalti aos 57 do segundo, fez o 3-1, números finais, Áustria 3, Jordânia 1. Mas o jogo foi movimentado, tá? A Jordânia podia ter vencido pelo volume de jogo. Então, se comprova o que a gente imaginava, Tucano. É um grupo equilibrado, tirando a Argentina, muito nivelado por baixo. A gente sabe que as seleções... Eu não imagino que a Argélia seja muito pior do que a Áustria ou Jordânia. Então, o Messi tem condições de sair da fase de grupo já com 9 gols, né?
Não, mas assim, o que me motiva é que o próximo é contra a Áustria, né? Se a Argentina ganhar... já classifica, de repente o Messi nem joga contra a Jordânia, pra não, né, pra dar aquela poupada. E aí,
você acha? É a última Copa do cara, ele tá tarado, cara, ele vai querer jogar tudo.
É o que eu posso fazer de torcer aqui, eu só posso torcer, eu não tenho mais o que fazer.
Bom, é isso, chegamos ao fim aqui do nosso querido, da nossa análise do Grupo J, vamos pro nosso palpita coração.
Momento coração.
estreias de Harry Kane e Cristiano Ronaldo hoje na Copa do Mundo, hein? Jogos de hoje, 17 de junho, Portugal e República Democrática do Congo, pelo Grupo K, 14 horas em Houston. Marcelo Bassoli.
Cara, é a hora do vamos ver, né? Vamos ver se Portugal tem essa meia cancha tão poderosa aí, tal qual Vidane, Príncipe Vidane exalta tanto. Aliás, o visual dos caras do Congo, incrível, hein? Vocês viram os caras chegando pra Copa? É um terno, mas tem uma, tipo, uma pele de leopardo aqui, sei lá.
É, cara, animal, super,
animal. Uma parada meio Wakanda, assim,
né? Literalmente, né?
Animal, exatamente, animal.
Literalmente, literalmente. Cara, eu vou colocar...
Que belo uso da palavra literalmente, né, Tocano? Parabéns.
Literalmente usado errado. 2-1 Portugal.
Caralho, 2-1, ó.
Eu quero um golzinho do Congo, cara. Quero um golzinho do
Congo. Vai lá, Tucano. Conservador, né? Não, se não for 3-0, é derrota. Que isso, Léo Dias pode mandar fofoquinha, né? do presidente da Confederação Portuguesa.
É. Nosso episódio 7, eu já palpitei 10-0 Portugal, já tá palpitado. Não vou nem palpitar de novo. Bom, Inglaterra e Croácia pelo Grupo
Chico
L.
Lange. O Vidane é o Chico Lang das
do Copas. Cristiano Ronaldo. Com a camisa da Argentina, né? Que ironia. Bom, Inglaterra e Croácia pelo Grupo L, 17 horas em Dallas, Tucano.
Croácia 1-0.
Caralho.
É a zero.
Eu vou de 0-0 Inglaterra e Croácia.
Pra manter, né?
Pra manter. Exato. Vai lá, meu querido Marcelo Bassoli.
1-1.
Cara, tem a cara de empate, não tem? Esse jogo, caralho.
Tem muito,
cara. Eu olho muito pra esse jogo e vejo um ponto já pra cada um. Muito,
muito. Eu acho, eu tenho que fazer uma retrospectiva, eu acho que eu não acertei um palpite desde que começou a Copa aqui.
Eu cravei o 4-1 Noruega, hein? Cravei. É. Ontem foi
minha vez. O do Noruega foi maneiro, porque o Vidane cravou, aí o Tucano tinha falado 3... Ah, não, o Tucano...
3-1, né?
O Tucano tinha falado 3-0, ele acertou a margem de gol, certo? E eu tinha falado 3-1, acertei que ia ter um gol do... um gol do caramba, do Iraque.
É, ou seja, vocês dois erraram e eu acertei. Bom, 3...
Simplificando.
Exato. Pro ouvinte que não prestou atenção, esse é o resumo. Gana e Panamá pelo Grupo L, 8 horas da noite em Toronto. Eu vou com 2-0 Gana. E você, meu querido Marcelo Bassoli? Gana e Paraná.
3-1 pra Gana. 3-1 pra Gana. Porque, pô, Panamá fez 2 gols no Brasil, cara. Acho que dá pra fazer um Gana também, vai.
Fez 1 gol. 2-0 Panamá.
Não, que 1 no Brasil? Fez 2, pô. Foi 6-2 o jogo.
6-2? É verdade, 6-2.
Tá tirando.
Teve a bomba no final do jogo, esqueci a bomba. É,
não tira a bomba, não.
Bom, Uzbequistão e Colômbia pelo Grupo K, 23 horas no Estádio Azteca. Bom. Vai lá, Marcelo.
Nossa, hein? 3-0 Colômbia. Vamos, Shakirês total aqui. Vamos nessa.
Tucano, Uzbequistão e Colômbia.
Eu ia falar 3-0, mas eu vou mandar um 2-1 Colômbia.
Eu vou de 5-0 Colômbia, 4 gols de James Rodríguez, hein? O artilheiro da
Copa. Não, peraí, deixa eu mudar. Eu vou botar 1-0 Uzbequistão, porque teve aquele vídeo do Uzbequistão, o meu Uzbequistão, que eu mandei a galera marcar o Marcelo Bassoli. E eu, só porque ele é um hater do Uzbequistão, eu vou mandar 1-0.
Isso. Eu recebi mais de 200 mensagens com esse vídeo desgraçado. E é de IA essa merda ainda. Eu achei que era uma música da torcida. O bagulho é de IA e tem de todos os times. Não sei se você viu essa porra.
Tem.
Porra. Bom. Chegamos ao fim de jogo, meus queridos amigos.
Apito árbitro, fim de jogo!
Hoje, dia 17 de junho, eu vou transmitir Portugal e Congo na Twitch. Quem quiser colar 15 minutos antes do jogo começar, 1h15 da tarde, 15 para as 2, estarei ao vivo, twitch.tv/jovemnerd, só colar. Ontem, grande audiência me viu com a camisa de Senegal sofrendo, mamando franceses. Hoje, quem sabe, mamarei congolês, que tem a xereca na camisa, né? É o Congo, né, que tem a xereca na camisa.
É, verdade. Então, é o Congo.
A gente não comentou lá atrás, quem quiser pesquisar o uniforme do Congo, nem precisa, né? Hoje é só olhar, vai ter lá a grande vulva, né?
De pedreiro. Vulva de pedreiro. Né?
Exato. Influenciador vulva de pedreiro está lá na camisa do grande Congo. Bom demais. Marcelo, trivia, né?
Uhum. Bora.
Oh, que belo, oh, que belo. É a trivia do Marcelo.
Bom, como nem tudo são flores, eu quero. É uma trivia diferente. Eu quero saber dos senhores se vocês lembram qual foi a última vitória com bola rolando da Argentina em Copas sobre uma seleção campeã.
Caralho. Que
já foi campeã.
Ah, é. Eu vou chutar uma aqui.
Tá.
Argentina e Brasil, 1990.
Exatamente. A última vitória da Argentina com bola rolando. Lógico, ganhou a Copa nos pênaltis e tal. Mas assim, foi a, se você incluir Holanda, Portugal, também não tem... Eles não ganharam, porque a Holanda foi nos pênaltis também, enfim. Então, a última vez que a Argentina ganhou um time campeão do mundo, se você, incluindo a França também, tá? Porque a França não era campeã em 90 ainda, mas incluindo a França, a última vez foi Brasil 0, Argentina 1, na Copa de 90 da Itália. Desde então, eles nunca mais ganharam de ninguém aí
nesse relevante. Nesse dia, eu fui pra casa do meu amigo Christian Lopes de Abreu, nós comemos lasanha. Eu fiquei um tempo sem comer lasanha, porque foi um dia muito triste pra minha vida.
Sabe cara, que é mais abrir mão triste? De lasanha é uma coisa que eu jamais farei.
Não, não abre mão. Triste. Dê um tempinho.
Tá bom. É ver esses vídeos que o Miller fala quem era melhor, ele ou fulano, né? E lembrar os gols que ele perdeu nesse jogo aí. Eu não posso falar muito mal do Miller, porque o Miller, né, no São Paulo, ganhamos o Mundial. Não,
porque mas o Miller era um puta jogador.
E era um puta jogador, mas naquele jogo ele realmente...
Ah, mas também ali, cara, às vezes, né, é foda, porque eu não vou defender o Miller aqui, mas aquela seleção ter parado na trave, daquele jeito, daquele tanto, daquele jogo, é um negócio que às vezes é um detalhe, né, cara? Não, mas,
puta, cara, é foda. Foi um jogaço do Brasil ali, o Brasil teve muito volume, perdeu muito gol, cara.
Não, mas a culpa maior é do alemão não ter quebrado as pernas do Maradona. Uhum.
Bom. Tal qual Casemiro não pegou o Modric na Copa de 22, né?
Hora que você trouxe o Nem Tudo São Flores, eu matei que deveria ser o Brasil. Eu pensei, bom, quando foi a última vez que a gente ganhou do Brasil? 90, beleza, então é isso aí.
Não, mas eu queria dizer que, tipo assim, é curioso, pra Argentina mesmo, né? A Argentina também não é.
A gente fala aí sobre o Brasil não ganhar de europeu nas eliminatórias, exato, né? No mata-mata, é algo pra Argentina ir atrás.
Se você pegar a mesma estatística, a última vitória do Brasil nesse mesmo formato foi na final de 2002 contra a Alemanha.
2002,
também, na Alemanha. Depois de então, a gente nunca mais ganhou também de ninguém.
Perfeito.
É isso.
Perfeito. Excelente trivia, Marcelo, e vamos para o seu top fã logo de cara.
Top fãs do Marcelo Bassoli.
Olha, mais um top fãs aqui da galera que está na Irlanda. Muita gente da Irlanda, audiência grande na Irlanda. Gabriel Camargo e sua cachorrinha, a Hebe Camargo. Certo?
Legal.
Que graxinha.
Cara, como alguém que teve um cachorro Galvão Bueno, eu tô muito feliz, cara. Muito
olha
bom.
Olha aí, tá vendo? E o Vinícius e a Júlia que está vendo a Copa lá nos Estados Unidos, Vinícius aqui no Brasil, ele disse que quando ela voltar, eles irão diretamente para a Seven Kings provar ali as especiarias do
professor. Provar o Príncipe Vidane. Foi em breve.
Se o Tucano lançar, esgota rápido, hein?
Esgota, hein? Olha aí. Já estamos com... Olha o marketing. Excelente, Marcelo. Bom demais.
Top fãs do Tucano.
O meu top fãs vai para Yasmin Vitória e seu namorado João, que são da cidade, da formosa cidade de Mogi Mirim, cidade natal do Bomba Pet.
Olha aí, grande
é Bomba isso mesmo? Pet, hein? Caraca! É.
Fui na Wikipédia, ela falou isso, né? Ah. E aí fui na Wikipédia pra ver se era verdade. É verdade.
Se soubessem quem foi, tinha que dar a chave da cidade pro pessoal.
Tem.
Tem, já tem? Eles têm a chave. Pô,
tem a ficha toda do cara.
Olha aí, muito bom.
Excelente. Não, e assim, tem um 99 vidas com o cara do Bomba Pet, inclusive, que é muito bom, tá? Se eu não me engano. Então, tá aí certo. Fortalecendo aí o trabalho do querido Jurandir Filho, vale muito a pena. Bom,
esse é o Top Fãs do Vidani.
João Jedi, apresentador lá do Omelete, né, CXP e tudo mais, falou, cara, se você gemer em minha homenagem em algum Jovem Nerd Esporte Clube, eu te pago um acarajé com um shot de cravinho.
Olha.
Ai, João Jedi! Tá aí? Eu vou cobrar, hein? Vou cobrar, eu quero...
Ele tem a força, né? Cobrando com alimento, né? Tá te chantageando, na verdade.
Subornando. Ele sabe que eu me vendo barato, ele sabe, não tem jeito. Tem também a querida Bianca Caetano Camata, que falou: Vidani, manda um top fã pra mim, acompanho vocês desde o Vai de Catar, acompanho o Mal Acompanhado e não perco um episódio. Beijo, Bianca. Obrigado pela audiência, tamo junto. Inclusive, queria agradecer e mandar um top fã mais que especial pra todos os ouvintes que compraram a camisa de Jovem Nerd Esporte Clube. Pra aqueles que ainda não compraram, calma, tenham paciência, vai voltar. Voltaremos mais fortes, né? Tá aí a Nerd Store com esse recado. E é com grande prazer que encerro por aqui a transmissão do Jovem Nerd Esporte Clube. Trago aqui nosso apito final e espero todos vocês no nosso próximo episódio. Alegria, tranquilidade e até amanhã. Valeu.
Até amanhã.
Até mais.
Esse episódio do Jovem Nerd Esporte Clube é mais um episódio editado por mim, Príncipe Vidani. Ainda na esperança da Seven Kings fazer meu sanduíche pra você poder me comer. Beijo.
Peçam mais coisas, exijam de nós.
Coloca aí nos comentários, eu quero comer o Vidani. Só pro Tucano ver como é forte isso. Alegria.